O nosso Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, quando ele fez a pregação do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele diz que nós, os seus servos, somos o sal que salga. E ele disse mais: se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Que nós possamos decidir por Cristo, irmãos, e nos colocarmos diante dele como soldados do seu exército, porque nós temos recebido a palavra de Deus e precisamos servir a Deus para promover neste mundo o reino de Deus. Está sobre os nossos ombros, irmãos, este chamado. Nós precisamos nos alistar no exército do Senhor. E não importa, irmãos, a condição em que nós nos encontramos. Importa que onde nós estivermos e na condição que nós estivermos, nós possamos servir a Deus para promover neste mundo o reino de Deus. Ao longo da nossa história religiosa, nós tivemos uma relação extremamente equivocada com Deus. E nós achávamos que Deus estava lá sentado no seu trono para nos servir. Mas ele não é o nosso servo, ele é o nosso Senhor. E nós temos que servir na sua casa. Nós passamos muitos anos da nossa vida mendigando as coisas de Deus, como pedintes na casa de Deus. É importante que nessa nossa decisão de servir a Cristo, nós não estejamos muito preocupados em salvar a nossa própria vida. Que nós não estejamos muito preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Porque estas ansiedades e estas inquietações, elas impedem-nos de servir em nosso ministério, seja ele qual for, fielmente. O homem que é pastor, ou pregador, ou que tem responsabilidade de conduzir uma igreja, uma comunidade de irmãos, ou que esteja com a responsabilidade de anunciar o nome de Jesus, se ele estiver preocupado com o que comer e com o que beber, ele não exercerá fielmente o seu ministério. Na sua preocupação com o dia de amanhã, ele poderá não ensinar como convém. Na sua preocupação com o dia de amanhã, ele poderá não denunciar o pecado e as obras de Satanás. Se nós estivermos muito preocupados com a nossa aparência e com o que as pessoas vão pensar ou vão achar de nós não estaremos em condição de exercer fielmente o serviço a Cristo. Por isso, nós temos que atentar para a palavra de Jesus, também dita no Sermão da Montanha. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Busca primeiro o reino de Deus. E as tuas ansiedades, as tuas inquietações, as tuas preocupações, deixa que o Senhor cuide de cada uma delas. O Senhor proporcionou ao longo de todo o tempo o necessário para os homens que lhe serviram. Inclusive, há um salmo que diz: eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Portanto, irmãos, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós temos que nos preocupar com o agora, em como podemos servir na casa de Deus. O destruidor está ali fora, irmãos, assolando as famílias, os jovens, os velhos, promovendo a prostituição, as drogas, promovendo a corrupção. E o reino de Deus precisa ser anunciado e deve ser anunciado pelos servos de Deus. Também é importante nós considerarmos, irmãos, que o reino de Deus, como disse Jesus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus não consiste em comida, em bebida, e não é para ser estabelecido fora dos homens, mas no coração daquele que crê. O reino de Deus consiste em que nós possamos crer em Jesus. O reino de Deus consiste em que nós possamos receber Jesus no nosso coração e anunciar este Jesus para que outros homens também possam recebê-lo em todos os lugares possíveis e a todos os homens. Que nós possamos, assim, pedir ao Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas misérias, preparando estes servos, dando coragem a estes servos, revestindo eles de amor e de paciência para enfrentar os trabalhos, para enfrentar a luta e proclamar o nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos ao livro de Deuteronômios, capítulo 10, a partir do versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os teus caminhos, que o ames, que o sirvas com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém? Vamos atentar, irmãos, para a palavra que o Senhor nos traz e vamos recebê-la no nosso coração, pedindo ao Senhor que ela fique guardada conosco para que não sejamos roubados e não nos esqueçamos dela durante todos os dias da nossa vida. Pois o Senhor, ele nos chama ao dizer para nós, agora, pois, ó Israel, Israel somos nós, irmãos, que estamos ouvindo a palavra de Deus, que temos possibilidade de recebê-la agora no nosso coração. Nós somos agora o povo de Deus. E o que o Senhor nos pede? Qual o mandamento? Qual a ordem? Qual a orientação? Qual a instrução? Ele diz para nós que o Senhor nosso Deus nos pede tão somente que nós possamos temê-lo, que nós possamos andar em seus caminhos, que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração e que nós possamos guardar os seus mandamentos em nossas almas. Esta é a vontade de Deus, irmãos. Não há outra coisa para fazermos em nossa relação com Deus. Eis o mandamento do Senhor para nós. Temor. Compreender que a nossa vida velha não serve. Compreender que a nossa vida antiga, enquanto não conhecíamos este Deus, enquanto não havíamos chegado a Cristo, a nossa vida velha não serviu e não serve para nada. E agora que chegamos, nós dizemos: Senhor, não quero mais voltar para aquela vida. Uma vida onde não havia temor, não havia consideração a Deus. Vamos considerar, irmãos, todos os dias da nossa vida, o nosso Deus. Andar nos seus caminhos, conforme o teu amor, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, conforme o teu espírito de graça e de misericórdia. Amar este Deus. Amar. Amar. Amá-lo com todo o nosso coração, colocando-o acima de todas as coisas em nossas vidas. Nada é mais importante em nossas vidas do que este nosso Deus, irmãos. Que é o nosso Pai, o nosso Criador, que criou os céus, a terra, os mares, tudo que há nos céus, tudo que há nas terras, tudo que há nos mares e em todos os lugares. Servi-lo. Eis aí o que nós devemos fazer diante deste Deus. Como disse há pouco, deixarmos de ser pedintes. Deus não é um Senhor que está sentado no trono para fazer a nossa vontade. Não é Ele que deve nos servir. Ele é sim o socorro para nós. Mas nós é que devemos servi-lo na sua casa. E guardar os seus mandamentos. Guardar a sua palavra. Guardar os teus conselhos em nossos corações. Ele diz aqui, no versículo 15, que este nosso Deus, ele tão somente se agradou de nossos pais para os amar. E depois dos nossos pais, de todos os povos, como se vê neste dia. O Espírito de Deus, ele tão somente se agradou. Ou seja, ele não procurou os nossos pais por causa de nenhuma obra de justiça. Como também não nos procurou por causa das nossas obras ou por causa da nossa justiça. Ele simplesmente se agradou em nos amar, ainda que não houvesse nenhuma justiça em nós. É por misericórdia, irmãos, que nós temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus neste dia. Não é por nenhuma obra que tenha saído das nossas mãos. Portanto, se é assim, e já que estamos na sua presença, ele diz para nós: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, nós temos que oferecer ao Senhor é o nosso coração, irmãos. E nós não podemos virar a nossa face ao Senhor. A oferta que nós podemos fazer na casa de Deus, a melhor oferta que nós podemos fazer na casa de Deus é entregar a Ele o nosso coração. Não há outra coisa mais importante para fazer. É deixar que Ele tome conta das nossas vidas. Deixar que Ele limpe o nosso coração, esta casa que está dentro de nós, para que Ele venha fazer morada. E que não mais viremos o nosso rosto ao Senhor. Não mais nos escondamos da sua presença. Não mais venhamos fugir da sua face. Pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Veja bem, o Senhor julga, irmãos, não segundo a aparência, não segundo as obras, mas segundo o coração. O Senhor, quando sonda a nossa intimidade, Ele não sonda levando em conta as nossas obras, mas segundo aquilo que vai no fundo do coração de cada um de nós. Também o Senhor não aceita recompensa, irmãos. Importante que a gente entenda isso. Para não sairmos por aí querendo negociar com Deus. Senhor, faça isso para mim e eu farei aquilo outro para ti. A palavra é muito clara. O Senhor não quer e não aceita recompensas. O Senhor, ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Ou seja, o Senhor oferece o sustento necessário àqueles que não têm. O Senhor dá o sustento. Por isso, ele diz para nós que nós também devemos amar o estrangeiro. O Senhor Jesus disse assim: se você ama somente aquele que te ama, que galardão tereis? Se você faz o bem somente àquele que te faz o bem, se você anda somente com aquele que pensa como você, que gosta das coisas que você gosta, se você empresta apenas para aquele que pode te pagar, que recompensa tereis? O Senhor diz: a vossa justiça deve ser mais abundante do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Por isso, o amor, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, no amor nós somos devedores a todos os homens. Por isso devemos amar aqueles que não pensam como nós. Devemos amar aqueles que não andam conforme nós andamos. Que não respeitam as coisas que nós respeitamos. Pois somos devedores a todos os homens no amor. E a palavra diz para nós: ameis o estrangeiro. Por quê? Porque fostes também estrangeiros na terra do Egito. Vamos lembrar o nosso passado um pouco, irmãos. O que éramos antes de Cristo? Antes de conhecermos a palavra, antes de receber o Senhor na nossa vida, como era a nossa vida? Antes de nos achegarmos para a igreja, como era a nossa vida? Vamos lembrar, para nós não nos esquecermos, que também estivemos mergulhados no pecado, na idolatria, na vaidade da nossa mente, do nosso pensamento e de todas as coisas que nos cercavam. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o nosso louvor, Ele é o nosso Deus, que fez e que faz grandes e terríveis coisas que podem ser vistas, sim, pelos nossos olhos. Este nosso Deus, Ele desceu ao Egito com 70 almas, e agora o Senhor, nosso Deus, nos coloca e nos põe como as estrelas do céu, como dizendo para nós o quanto o seu povo aumentou, ou o quanto o seu povo cresceu, o quanto o seu povo foi aumentado em número. E este povo é o povo da fé, descendentes de Abraão. Amém. Capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias, irmãos. Todos os dias. Às vezes nós achamos que a vida na igreja é uma coisa, em nossa casa, com a nossa família, uma outra coisa, no nosso trabalho, uma outra coisa, nas nossas relações pessoais, uma outra coisa ainda. E em cada uma destas circunstâncias, às vezes nós nos vestimos de uma forma diferente. Mal sabemos nós que a vida é tudo uma coisa só. Todos os dias são iguais. Todas as relações são iguais. E todas elas precisam estar sustentadas pelo Espírito de Deus, se nós quisermos que elas sejam duradouras. Por isso o Senhor diz para nós que devemos guardar a sua palavra, os seus mandamentos, os seus conselhos, todos os dias, e não apenas o dia ou as horas em que estamos na igreja. Ele diz a partir do versículo 2, e hoje sabereis que falo não com os vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegaste a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. O Senhor está dizendo ali, irmãos, naquela circunstância, olha, eu estou dizendo isto, não é aos vossos filhos que não puderam ver os sinais que eu fiz quando vos tirei do Egito e da idolatria. O Senhor disse assim, eu estou falando é a vocês mesmos que viram todas as coisas que eu fiz. Veja, irmãos, o Senhor está falando a nós, porque ainda que os nossos olhos não tenham visto tudo o que o Senhor fez no Egito, ao longo da travessia do mar, ao longo da travessia do deserto, ainda que os nossos olhos não tenham visto as pragas que vieram no Egito, os nossos olhos não viram o que aconteceu, mas está registrado no livro da vida. E hoje nós sabemos o que aconteceu. Então, a palavra de Deus é para nós não nos esquecermos que Deus, ele vai adiante de nós, e ele é como um fogo consumidor, e vai adiante, abrindo os caminhos, para que os seus filhos possam ir em segurança. Mas nós não podemos querer andar na frente de Deus. Nós não podemos querer ir adiante dele. É preciso deixar que ele vá adiante de nós. Será bem mais seguro. Versículo 8, ele diz, guardai, pois, os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes. Veja bem, irmãos, quer ser forte? Quer ter força? A força está em guardar a palavra de Deus, em guardar os seus mandamentos, os seus conselhos, os seus estatutos. Não está em nenhuma outra coisa. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra em que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência. Porque a terra que passa a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva, dos céus, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, o lugar que o Senhor nos dá é um lugar onde os seus olhos cuidam todos os dias. É um lugar que está conservado pela sua mão, pelo seu espírito. É, portanto, irmãos, um lugar seguro aquele que o Senhor nos dá. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a chuva temporã e a chuva serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E então a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. E ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Amém. Vejam só, irmãos. O Senhor, ele nos exorta, como que para nos dizer que nós podemos decidir por ele e podemos sair a serviço do Senhor, sem medo, sem receio, sem dúvida no nosso coração. E a única coisa que precisamos fazer, como ele diz aqui, guardar a sua palavra no nosso coração. No versículo 16, ele diz, guarda o vosso coração também, para que ele não se encontre em engano, para que ele não seja confundido, para que ele não seja seduzido a andar atrás de outros deuses, mas que o nosso coração permaneça na casa do Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus. Diz para nós ainda, no versículo 18, que nós devemos colocar as palavras do Senhor no nosso coração, no nosso interior. Não se trata, irmãos, apenas de conhecer a palavra de Deus. Se trata de ter entendimento acerca da vontade e dos propósitos do nosso Deus. Entendimento, recebendo ela no nosso coração. Diz para nós também, ainda no versículo 18, que também na nossa alma a palavra de Deus deve estar, como um pão que desceu dos céus, como um verdadeiro alimento. E se nós comermos desta palavra, e se nós bebermos desta água, a vida estará em nós. E ele diz mais, ainda no versículo 18, ele diz também que a palavra deve estar atada por sinal na nossa mão. As nossas mãos, elas representam as nossas ações. As nossas ações devem expressar o amor de Deus, a vontade do nosso Deus. E mais, também a palavra deve estar por frontal aos nossos olhos. de tal forma que nós possamos olhar para todas as coisas segundo o Espírito de Deus. Enxergar todas as coisas conforme enxergam o nosso Deus. Sem fazer acepção de pessoas, sem fazer acepção de coisas, considerando todas as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso pobre e pequeno ponto de vista. Versículo 19, irmãos, ele diz assim, olha, estas coisas que eu te digo agora, você deve ensinar aos vossos filhos. Deve ensinar aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Todos os dias nós temos que falar das coisas deste Deus em nossa casa, para os nossos filhos. Nós que somos pais, nós temos esta responsabilidade, conduzir os nossos filhos para Deus e para Cristo. Instruir os nossos filhos no caminho de Deus não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade de nenhum irmão da igreja. É responsabilidade nossa, de pais. Evidentemente que na igreja nós fazemos um trabalho para os jovens. Mas a autoridade espiritual dada por Deus é ao pai e à mãe, para que eles possam encaminhar os seus filhos até Deus. Está sobre os pais, irmãos, a autoridade de ensinar os filhos nas coisas de Deus. Que nós possamos também assumir este compromisso diante de Jesus. E para finalizar, ele diz aqui, ainda no capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do versículo 26, ele diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção será quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Então, no cumprimento da palavra, na obediência, no amor a Deus, no servir a Deus, no temor a Deus, estaremos em condições de receber as bênçãos dos céus. Porém, versículo 28, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Eis que o Senhor coloca dois caminhos diante de nós, para que nós possamos escolher por onde andar e o que queremos para a nossa vida e para a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que está em volta de nós. O Senhor diz, está aqui a bênção e está aqui a maldição. É como se ele dissesse, está aqui a vida e está aqui a morte. Escolha agora o que você quer. Que Deus e Jesus, o nosso Senhor, nos ajude a escolher a vida e o caminho da bênção. Amém? Que nós possamos buscar em Cristo toda a força e a coragem para servirmos nesta grande seara que está diante de nós. Que Jesus nos abençoe, nos guarde em segurança e paz.